Revista Novo Tempo.
Olá, começa agora o Revista Novo Tempo, o seu encontro semanal com boas notícias, esperança e histórias que inspiram. É uma alegria receber a sua companhia em mais um sábado. Eu sou Jackson França, feliz sábado para você, feliz sábado Patrícia.
Feliz sábado Jackson, eu sou Patrícia Matter, que bom ter você com a gente, onde quer que você esteja. O nosso desejo é que este programa leve informação, paz e muita esperança para o seu coração.
Preparamos cada conteúdo com muito carinho. Nosso objetivo é informar, inspirar e mostrar que sempre existem motivos para acreditar em um mundo melhor.
E não se esqueça de caminhar com a gente durante a semana. Nas redes sociais você encontra conteúdos, entrevistas e muitas novidades.
No Instagram é só procurar por @RadioNovoTempo. E no YouTube você encontra o canal Novo Tempo Rádio, com programas e materiais especiais.
Revista Novo Tempo.
No programa de hoje, você vai conhecer como templos adventistas têm aberto as portas durante a semana para oferecer cursos, acolhimento e apoio à comunidade.
Também vamos contar a história de um agricultor que doou sua colheita de melancias para apoiar a Missão Caleb e levar esperança a mais pessoas em Roraima.
E ainda tem o nosso giro com as principais notícias da Semana da Igreja Adventista ao redor do mundo.
O Revista Novo Tempo começa agora. Fique com a gente e tenha um sábado abençoado. Vamos juntos!
Revista Novo Tempo.
Um projeto da Igreja Adventista tem mostrado que o templo pode ir muito além dos cultos. Em diferentes cidades, os espaços têm sido usados durante a semana para oferecer cursos, reforço escolar e acolhimento à comunidade. Quem traz os detalhes é o repórter Samuel Nunes. Feliz sábado, Samuel.
Feliz sábado, meu amigo Jackson. É isso mesmo, a proposta é aproveitar a estrutura da igreja durante toda a semana e beneficiar moradores da região com atividades gratuitas. O templo passa a receber aulas, cursos de capacitação, reforço escolar, atividades para crianças e ações de apoio às famílias. Segundo os organizadores, o objetivo é fazer com que a igreja seja um espaço de aprendizado, acolhimento e serviço à comunidade e fortalecer os laços entre os moradores. A iniciativa também fortalece, além dos laços, a proximidade das pessoas que ainda não conheciam ou não conhecem a igreja e mostra como fé pode caminhar junto com a educação, a solidariedade e o desenvolvimento social. O projeto deve servir de modelo para outras igrejas adventistas e ampliar o impacto positivo nas comunidades. De Minas Gerais, Samuel Nunes para o Manhã Novo Tempo.
Muito obrigada, Samuel Nunes, por esta história. Uma colheita de melancia se transformou em um grande gesto de solidariedade e fé no norte do país. Em Roraima, a doação da produção de um agricultor ajudou a levar esperança a dezenas de pessoas por meio da Missão Caleb. Quem conta essa história é Roberto Gonçalves. Feliz sábado, Roberto.
Feliz sábado, Patrícia. O agricultor Reginaldo Rocha, membro da Igreja Adventista em Nova Colina, no interior de Roraima, doou toda a produção da sua lavoura de melancias para apoiar a Missão Caleb. Foram colhidas cerca de 790 melancias. Jovens voluntários ajudaram na colheita e o próprio agricultor também doou o transporte das frutas até a cidade em um percurso de quase 50 quilômetros. Todo o valor arrecadado com a venda das melancias foi destinado à Missão Caleb, projeto em que milhares de jovens dedicam as férias para realizar ações sociais, visitas, estudos da Bíblia e atividades de evangelização em todo o país. Na região, 9 missionários atuaram durante 30 dias. O trabalho terminou com 63 pessoas decidindo pelo batismo. Patrícia, a história é um exemplo de como a generosidade e o trabalho em conjunto podem transformar vidas e fortalecer a missão cristã. Com informações do Maranhão, Roberto Gonçalves para o Revista Novo Tempo.
Em julho, lembramos o mês de conscientização sobre o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. E é um convite para combater o preconceito, levar informação e mostrar que, com diagnóstico e apoio, é possível ter mais qualidade de vida. E para falar sobre esse tema, a gente recebe hoje o psicólogo clínico e neuropsicólogo Rafael Costa, especialista em adultos neurodivergentes.
Rafael, o TDAH ainda é cercado por muitos mitos, né? Tem gente que acha que é falta de disciplina, preguiça ou até falta de educação dos pais. Afinal, o que é o TDAH e o que as pessoas precisam entender sobre esse transtorno?
O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ou seja, o primeiro mito que a gente precisa desfazer são coisas que as pessoas dizem que pode causar TDAH, telas, falta de disciplina dos pais e etc. Não, o TDAH ele é um transtorno com uma base genética muito intensa e muito forte, e ele é caracterizado por uma dificuldade na regulação de áreas cerebrais ligados à nossa capacidade de inibição e autocontrole, ou seja, inibição de ideias, inibição de estímulos e outros tipos de formas que o nosso cérebro tem de fazer com que a gente consiga separar as informações do ambiente e se concentrar em um único estímulo. Por isso que, por conta dessa dificuldade na regulação dessas áreas, a pessoa que tem um TDAH tem uma dificuldade muito grande na concentração, na atenção, acaba se tornando muito hiperativa e, consequentemente, também tendo uma impulsividade maior do que a média. O TDAH ele pode ser classificado como um TDAH predominantemente desatento, predominantemente hiperativo ou combinado quando há sintomas das duas condições.
E quais são os sinais que os pais e familiares devem observar? E no caso dos adultos, quando é hora, Rafael, de procurar uma avaliação profissional?
Toda criança, ao longo do seu desenvolvimento, vai ter dificuldade com a atenção, com a concentração, pode ser mais agitada por conta dos marcos do desenvolvimento do seu cérebro e da sua capacidade de autorregulação e autocontrole estarem ainda em desenvolvimento. Porém, depois que a criança passa dos 5 anos, e principalmente entre 5 e os 12 anos, é essa grande janela onde essas habilidades já devem ser desenvolvidas, que no caso do TDAH, vão apresentar um déficit muito grande e uma dificuldade muito grande para que ele possa desenvolver essas habilidades. Então, no caso do adulto, essas dificuldades que são características do TDAH precisam aparecer desde a infância, certo? E também ele precisa ter um contato com essas dificuldades de forma crônica ao longo da sua vida. Outros aspectos, além da desatenção, da hiperatividade, da impulsividade, é porque adultos que têm o transtorno não diagnosticado podem ter histórico com outras comorbidades, como uso e abuso de drogas, episódio de ansiedade, de depressão, problemas com emprego, começar e não terminar projetos, cursos, e ter uma dificuldade muito grande também na sua autoimagem por conta das suas dificuldades de performance e nos seus relacionamentos. Por ser um transtorno global, ele vai gerar essas dificuldades em todos esses âmbitos e por isso é importante a procura de um profissional especializado para fazer o diagnóstico.
Outra questão é que muitas pessoas recebem o diagnóstico já na vida adulta. Como esse momento pode impactar a vida da pessoa, da família, do trabalho e, no caso das crianças, da vida escolar?
Receber um diagnóstico na fase adulta é um misto de alívio junto com algum sentimento de que isso poderia ter acontecido antes e ele também poderia ter tido a oportunidade de refazer e reorganizar algumas coisas da vida. Mas, geralmente, entender que aquelas características fazem parte de uma disfunção neurológica e que tem medicação para ajudar e um tratamento que ele possa desenvolver essas habilidades é um fator libertador, tanto dos adultos que estão na idade de performar, como também em crianças que podem ter o seu desempenho escolar melhorados, resolvidos com o diagnóstico correto e com o desenvolvimento de habilidades através do tratamento, seja com a medicação, seja com a terapia.
E dentro de casa, o que a família pode fazer para tornar a rotina mais leve? Existem pequenas mudanças ou atitudes que ajudam quem tem TDAH a se organizar e a se desenvolver melhor?
O TDAH vai impactar diretamente o funcionamento de áreas do cérebro que são responsáveis pela autorregulação, gerenciamento de tempo, organização, planejamento, motivação, controle motor. E essas áreas em conjunto é o que nós chamamos de funções executivas do cérebro. Uma pessoa com TDAH, ela pode ter de 2 anos de diferença da idade cronológica ou até 30% a menos de performance daquilo que é esperado para a sua idade. Então, a pessoa que tem TDAH, ela precisa também de um suporte externo ao cérebro dela para que ela possa se organizar no mundo. Então, a família vai ser essa prótese dessa função executiva, né? Essa prótese executiva que vai tentar, da melhor forma possível, ajudar essa pessoa a se organizar no seu espaço. Então, ou seja, uma casa com os lugares de guardar as coisas bem identificados, quadros mostrando como é que pode ser a rotina, atividades com recompensas claras para que a criança ou adolescente se engaje e muita clareza nas informações. Compreenda. A pessoa com TDAH tem uma dificuldade no filtro mental do cérebro. Então, quanto mais o ambiente for organizado, com menos estímulos, estruturado e previamente conhecido, melhor vai ser para a performance dessa pessoa no dia a dia. E os pais com filhos com TDAH, se puderem passar por um tipo de mentoria para identificar as dificuldades mais focais do seu filho e conseguir ajudá-los, vão ser de uma serventia maravilhosa para ele durante toda a sua vida.
Rafael, para encerrar, que mensagem você deixa para as famílias que enfrentam esse desafio e para quem ainda tem preconceito ou desconhece o TDAH?
Já é conhecido, mapeado e estudado há muito tempo todos os desafios de pessoas que são TDAH e suas famílias. Porém, nem tudo se resume a limitações e dificuldades. Para que vocês possam ter uma ideia, os 2 maiores campeões olímpicos de todos os tempos, o Michael Phelps na natação e a Simone Biles na ginástica artística, são exemplos de pessoas com TDAH, mas que com o diagnóstico correto, tratamento organizado baseado em evidências, podem se tornar exemplos de perseverança, foco, organização e sucesso nas áreas ao qual eles se apaixonaram na vida. Então, se você tem as características de TDAH ou já está diagnosticado, continue buscando por um bom profissional para te ajudar, acompanhamento médico e desenvolver as habilidades necessárias para que você possa desenvolver todas as habilidades que você é capaz de desenvolver. Apesar de um detalhe na sua performance, você pode muito bem viver uma vida com propósito e esperança, mesmo com o TDAH.
A gente agradece ao Rafael pela participação e por esclarecer um tema tão importante. A informação é o primeiro passo para substituir o preconceito pelo acolhimento, não é, Jackson?
Exatamente, Patrícia, mas vale lembrar que o TDAH tem tratamento e o diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença na vida de crianças, adolescentes e adultos. Se você percebe sinais em você ou em alguém da sua família, procure um profissional qualificado.
A gente faz agora um rápido intervalo e voltamos já já.
Continuamos com o seu Revista Novo Tempo e é sempre bom ter você conosco. Este é o momento de renovar a esperança e celebrar histórias que inspiram e transformam, Patrícia.
Exatamente, Jackson. Agora vamos dar aquela volta pelo mundo com boas notícias que edificam e nos lembram que Deus age em todos os cantos do planeta.
Acompanhe com a gente o Giro Internacional de Boas Notícias com a apresentação de Christian Vasconcelos.
Olá, eu sou o Christian Vasconcelos e começa agora o nosso Giro de Notícias Internacionais da semana. Vamos conhecer histórias que mostram como a solidariedade, a missão e a criatividade levam esperança a diferentes partes do mundo. Música. Mais de 90 jovens adventistas participaram de um dia de serviço comunitário na cidade de Valdívia, no sul do Chile. Os voluntários distribuíram alimentos, entregaram literatura cristã, limparam espaços públicos e promoveram atividades recreativas para as crianças e famílias. A iniciativa faz parte da Escola de Missão e Ação, do Serviço Voluntário Adventista. Um dos momentos mais marcantes aconteceu quando um morador chamado Abraham pediu um pedaço de pão, conheceu o projeto e decidiu passar o restante do dia servindo ao lado dos voluntários. No sul do Equador, estudantes do Colégio Adventista de Huaquilhas realizaram uma ação solidária no Centro de Acolhimento Temporário da ADRA, que atende famílias migrantes em situação de vulnerabilidade. Os jovens arrecadaram roupas, alimentos e produtos de higiene, além de promover brincadeiras, momentos de oração e atividades com crianças e adultos. Segundo os organizadores, a experiência também fortaleceu nos estudantes valores como empatia, solidariedade e compromisso com serviço ao próximo. Quase 200 criadores de conteúdo adventistas de diversos países participaram nos Estados Unidos da primeira Cúpula Global de Criadores, realizada na sede mundial da Igreja Adventista. O encontro marcou o avanço do projeto One Voice 27, uma iniciativa que pretende mobilizar milhões de adventistas para compartilhar mensagens de esperança nas redes sociais. O presidente mundial da Igreja Adventista, Ayrton Keeler, afirmou que os criadores digitais são parceiros essenciais na missão e incentivou cada participante a usar seus talentos para levar pessoas a Cristo. Durante a cúpula, líderes da igreja apresentaram o desafio de mobilizar 1 milhão de adventistas para publicar conteúdos sobre Jesus nas plataformas digitais em setembro de 2026, preparando o movimento global One Voices 27. Criadores de vários países compartilharam experiências de evangelismo nas redes sociais e destacaram que mais importante do que o número de seguidores é usar a internet para transformar vidas. A programação também reuniu oficinas práticas, produção de vídeos e momentos de colaboração entre comunicadores de diferentes culturas. Histórias que mostram que servir ao próximo, compartilhar esperança e usar a criatividade para o bem aproximam pessoas de Deus em diferentes partes do mundo. Esse foi o nosso Giro de Notícias Internacionais da semana, aqui no Revista Novo Tempo.
Muito obrigada, Christian, por nos atualizar com tudo que Deus tem feito através da sua igreja pelo mundo.
E a nossa programação continua. Agora é tempo de refletir, aprender e crescer espiritualmente.
Isso mesmo. E para esse momento especial, a gente tem uma mensagem inspiradora com o pastor Eduardo Batista, nosso querido pastor Dudu.
Pastor, o que o senhor preparou para nós hoje? Estamos prontos para ouvir com o coração aberto.
Olá, querido ouvinte da Rádio Novo Tempo. Que bom ter você mais uma vez conectado, acompanhando aqui a programação junto conosco. Deus seja louvado por tua vida e que a bênção do Senhor alcance você aonde você está neste momento. E um grande abraço para você também, Patrícia, Jackson, e para mim, pastor Dudu. É sempre uma alegria muito grande estar em contato com cada um de vocês, queridos ouvintes. Nós estamos no capítulo 3 do livro de Daniel. Estamos estudando este livro já há algum tempinho juntinhos aqui. E hoje nós vamos continuar um pouco mais ainda no capítulo 3, porque chama-nos muito a atenção a frequência tão intensa da presença do número 6, número 6 que está sempre em evidência, em harmonia com a Babilônia. Afinal de contas, no capítulo 3, o Nabucodonosor me ergue uma estátua de 60 côvados de altura, número 6 em evidência, 6 côvados de largura, o numeral novamente em evidência. Os instrumentos são tocados para que todos se prostrem e adorem esta estátua que o rei ergueu em homenagem a si mesmo. E, querido ouvinte, a observação dos detalhes faz toda a diferença. Quando você dá uma olhadinha na cultura babilônica, aos costumes do povo caldeu, você percebe, inclusive por registros arqueológicos, que o número 6 é o número do deus menor, o numeral 60 já conduz ao deus maior, enquanto o número 600 é o número do panteão, representando a totalidade dos deuses ou espíritos do mundo inferior, no que diz respeito à questão relacionada à adoração na Babilônia. Então você tem aí uns amuletos do deus Sol que eram utilizados pelos sacerdotes pagãos, e eles tinham os números de 1 a 36 arranjados de tal modo que qualquer coluna, quer fosse somada de modo horizontal ou também somada em diagonal, você percebia que, de qualquer forma, há uma sequência do número 111, cuja soma total das 6 colunas vai nos levar ao resultado do 666. E, com efeito, nós encontramos este número no amuleto de um sacerdote que cultuava, que dirigia o culto na Babilônia. Você percebe, querido ouvinte, que 6 é um número legítimo quando ele conduz inevitavelmente a contagem ao número 7. Então o 1 conduz ao 2, o 2 ao 3, assim sucessivamente. Quando chegamos ao 6, automaticamente a nossa sequência leva-nos para o 7. Todavia, o 666 é um número que persiste em não ir para o 7, mas fazer-se frequente, fazer-se presente, trazer a ênfase para si mesmo. O que estamos vendo no 666, que na numerologia bíblica é o número de homem, é a ênfase do homem sobre o próprio homem, seria mais ou menos a recusa do homem em ir na direção do número 7, que é o número de Deus, o seu Criador, o homem pondo ênfase em si mesmo e recusando-se ir na direção de Deus, o seu Criador. É o que propõe a Babilônia, a ênfase no homem. Afinal de contas, Nabucodonosor ergueu uma estátua para honrar a si mesmo. No capítulo 2 anteriormente, Daniel havia dito, por revelação divina, que o rei era apenas a cabeça da estátua, uma pequena parte de um todo, que o reino dele passaria. E no capítulo 3, não se conformando com a revelação de Deus, ele constrói uma estátua inteira de ouro, como se, em outras palavras, estivesse dizendo: eu me recuso a acreditar que sou apenas uma parte da história, de que meu reino passará. Ele põe uma ênfase em si mesmo, construindo a estátua inteira de ouro, discordando da revelação divina. Então, Nabucodonosor é o exemplo perfeito do que propõe o 666, inclusive apresentado no Apocalipse. É a ênfase de uma adoração voltada não para o 7, que é o número de Deus, mas uma adoração voltada onde o homem é o próprio centro, 666. A centralização no ser humano como objeto de adoração, perdendo assim a legitimidade do número 6, que automaticamente deveria conduzir ao número 7. O homem então volta para si mesmo, exatamente a proposta do Nabucodonosor no capítulo 3. E, querido ouvinte, é possível estabelecer um paralelo entre o capítulo 3 do livro de Daniel e o capítulo 13 do livro de Apocalipse. Você vai perceber que em ambos os capítulos vemos a clara representação do homem no exercício de sua soberania separado de Deus. O homem conforme a imagem da besta, em vez do homem a imagem de Deus. O homem que se afasta de Deus, concluímos naturalmente que se torna centro das atenções, se torna bestial, se torna demoníaco. É o que percebemos a partir da luz proporcionada em Daniel capítulo 3, bem como em Apocalipse capítulo 13. No nosso próximo encontro, detalharemos mais o paralelo entre os dois capítulos. Então, não perca o nosso próximo encontro, o estudo comparando Daniel 3 com Daniel 13. Deus abençoe você, querido ouvinte.
Muito obrigada, Pastor Dudu. Que mensagem poderosa, cheia de esperança. Semana que vem tem mais.
E assim encerramos mais uma edição do seu Encontro com a Esperança. Que alegria ter você aqui com a gente.
Esta foi uma produção da Central Novo Tempo de Jornalismo.
Eu sou Jackson França.
E eu sou Patrícia Mater.
Não se esqueça, a melhor notícia de todas é que Jesus em breve voltará.
Tenha um sábado maravilhoso e até a semana que vem.
Tchau, tchau.
Você ouviu Revista Novo Tempo.